Bom, vamos lá. Então hoje vamos fazer uma coisa completamente diferente, você está acostumado. Talvez não vamos sair com tanto conteúdo, mas pelo menos sair com uma tabela mais clara. E também, eu pediria, se vocês puderem, ou sempre trazer, ou quem quiser colocar o nome e deixar comigo, eu trago toda a aula. Seria interessante, no decorrer das nossas aulas, a gente ir preenchendo a tabela. Assim vai sempre ficar fixo os assuntos que nós vimos. Então, cada um vai receber aqui uma... um bloco. Tem que ter seis folhas. Tem que ter cinco folhas. Uma, duas... Não, são seis. Seis folhas. Please. Obrigado. E vocês... vão anotar. Vou só dar uma... Aqui tem duas canetas sobrando. Sim.
Essa caneta está sobrando? É tua?
É minha.
Pode usar?
Pode.
Obrigada.
Bom, é o seguinte. Cada folha que vocês têm na frente de vocês tem um milênio.
Cada o quê?
Cada folha que vocês têm é um milênio, dividido por séculos. Tem 10 séculos cada página, com o seguinte. No começo, então vamos ver. Primeiro, no lado esquerdo você tem o século e o ano judaico, desde a criação do mundo. Em seguida você tem o século e o ano Goi. O único problema que eu estou vendo agora, que eu acabei esquecendo, mas tudo bem, então é simples, de cada um depois pode preencher. E no século Goi eu acabei não preenchendo todos os séculos, só tenho o primeiro menos 38, depois não tenho, só depois fazer a sequência. E é simples. Depois, tem aqui uma coluna invisível para os acontecimentos, e em seguida as pessoas. Então, se fica mais dividido, fica mais fácil para dividir as coisas.
Aí a gente não se perde mais.
Aí não perde mais.
Vai chegar uma hora que a gente vai memorizar.
Ah, exatamente. Então, assim, na tabela em si, não vai dar para você ficar fazendo, talvez, familiologia. Vai ficar, talvez, difícil fazer as famílias aqui. Se você quiser, quando for alguma família, alguma coisa, você pode dar o verso da folha e faz a família inteira. Muito bem. Tem caneta?
Tá faltando?
Você tem?
Eu tenho também.
Eu tô com duas já tenho emprestado.
Menos 3.760?
Menos 3.760 dando gol.
Quer dizer que faltou 3.760 anos?
Exatamente.
E o ano Goi começa com quem, exatamente?
Como?
E o ano Goi começa...
O ano Goi começa, teoricamente, com o tal, com Jesus. Mas não... Teoricamente, porque não é. Teoricamente, porque não é.
Porque nada bate
muito. O ano zero não bate com, a, com onde ele viveu. Depois tiveram mudanças no calendário. Muito bem. Bom, ano 1. O que aconteceu no ano 1? Ano 1, criação do mundo. Certo? É o ano 1 para a criação do universo.
Mas quer copiar o
acontecimento, ué.
Quer?
Criação.
Já tava...
Tudo que vier antes.
Você escreve aqui no começo, você escreve o que aconteceu, e ano ou ano e o que aconteceu. Tanto faz.
Não, peraí, mas eu vou. Mas eu tenho que falar que é do ano judaico.
Não precisa falar que é do ano judaico. Todos. Deixa, vou falar uma coisa, tá?
Então
deixa eu deixar claro.
Era paleolítica.
Aqui. Então vamos falar o seguinte: nós vamos colocar aqui tudo com as datas conforme a criação do mundo. O ano que tem do lado, conforme os goianos, é só para você eventualmente se situar na história que você conhece de escola. Certo? Mas tudo que eu vou falar tudo é o ano judaico, o ano da criação do mundo. E automaticamente, você vai olhar aqui do lado, você vê mais ou menos em que época, que século aconteceu. Também vale a pena, quando vocês forem depois fazer família, vale a pena você ter uma legenda fixa quando você vai fazer filho, quando você vai fazer esposa. Geralmente nos livros você encontra, filho é sempre um traço retinho. Uhum. E eventualmente se divide em um monte de traços. Uhum. E esposa geralmente é um sinal de igual. São dois tracinhos, unindo um ao outro, se você sabe diferenciar. Eventualmente no decorrer a gente fala sobre alunos. Se você quiser também seguir uma legenda comum, são pontilhados. Você sabe que não é filho, é aluno. Muito bem. Então, quando chegar, você vai ver. Então, no ano 1, na verdade, nem era ano 1. Era um pouquinho antes do ano 1, mas, de qualquer forma, vamos considerar o ano 1, é o momento que foi criado o mundo. Depois, nós temos, também nesse ano 1, é uma coisa óbvia, nasceu Cain e Hevel, que eles nasceram no mesmo dia da criação de Adão e Havá. Nós vimos que Adão e Havá foram criados com 30 anos, no mesmo dia a Havá já teve os seus filhos. No mesmo dia da criação, era reprodução muito rápida. Adão e Havá foram criados com 30 anos, e no mesmo dia ela engravidou e já deu à luz de Cain e de Hevel. Era tudo muito rápido. Lembrando que um dos castigos da Havá por ter comido do fruto proibido foi que agora vai ter uma gestação enrolada e etc, etc. Então até então...
Antes de comer do fruto.
Sim.
Mas cada um faz do seu jeito, não tem
jeito. Mas criação do mundo é Adão e Eva. A criação foi um pouquinho antes. Adão e Eva que foi no ano.
Mas foi Adão e Eva ou Havá?
No ano 1. Eu fui no
Adão. A tabela é tua. O importante é você se localizar.
A Eva tem Caim e Abel.
Certo? Eles têm Cain e Hevel.
Como pessoas.
Não tem problema. Então, no lado de acontecimento foi a criação do mundo, e no lado das pessoas vai colocar Adam e Havá, ano 1, também.
Cain e Abel também.
É.
Como Cain e Abel em hebraico é
Cain e Hevel.
Cain e Hevel.
Eu vou falar
quem
é muito difícil.
Em seguida, neste ano também, como nós vimos na época, 50 dias depois da criação do homem, foi o primeiro assassinato da história, quando Cain matou Hevel. Então também, 50 dias depois da criação do mundo, então o mundo teve paz 50 dias.
Semana
passada foi, exatamente.
50 dias depois...
Cain matou Hevel.
50 dias depois do quê?
Da criação do mundo. E, portanto, você tem aqui... É da criação do homem, desculpa. Tem diferença de 6 dias. Cain e Hevel, portanto, é ano 1 também. Assassinato de Hevel.
Quer dizer, na verdade, para entender a história... Eva, ela transgrediu, eles comeram do fruto, e aí, a partir daí que começam as coisas ruins.
Exatamente.
O assassinato do irmão.
Não, isso demorou.
Também, demorou 50 dias, mas tudo bem, as coisas mudam por causa disso.
Por conta disso.
Bom, por incrível que pareça, durante o século I, o mundo era habitado só por essas pessoas. Cain, Hevel morreu, então não tinha mais Hevel. Você tinha Cain, você tinha a gêmea de Cain, tinha as duas gêmeas de Hevel e Adão e Havá. Era essa a população do mundo no primeiro século do universo.
Então a história, por exemplo, você já falou disso, mas eu não lembro, dos dinossauros. Você já tinha acontecido isso?
Então, a gente viu algumas explicações para isso, então vai depender qual a explicação que você vai usar. Se é que a chama enterrou isso, que já estava lá embaixo de qualquer jeito para despistar os homens, se são animais que eventualmente morreram no dilúvio, então ainda não foi. Eles estavam por aí passeando.
Os dinossauros?
Não sei se dinossauros, como você quiser chamar eles. Tá?
Quer dizer, não tinha mais, tinha Caim, tinha Caim, a gêmea, e a gêmea de Abel, que Abel
chama. Caim e a gêmea.
A gêmea.
A gêmea. Hever tinha duas gêmeas. Certo? Então, no total, tinham quatro crianças, entre aspas, né? Quatro jovens e dois...
Aqui também as gêmeas, né?
Quê? Pode colocar. Pode colocar. Não tem, não se sabe os nomes delas.
Uma
gêmea.
Uma gêmea
de Caim, duas gêmeas de... Exatamente. Esse era o primeiro século da existência. Esse era exatamente o primeiro século.
E elas não eram importantes.
Elas eram importantes. Afinal, é, eles casaram com as irmãs.
Caim casou com a irmã.
Caim casou com a irmã.
Casou com uma irmã e
o
Abel casou com a outra.
O Hevel casou com a outra, mas aí que tá. Na verdade, não chegaram a casar, porque um dos... A gente viu, né? Um dos motivos que o Caim matou o Hevel era justamente a briga por quem vai casar com quem. Quem vai ter duas. Hã? Eles eram...
Um tinha uma gêmea e o outro tinha duas gêmeas. Só que morreu.
O Hevel que morreu tinha duas
gêmeas. Estavam perguntando por você.
Não sabe. Cronograma total. Vai ter tudo da Torá. Não tem. Agora que vai... Ó, você viu que vai ser essa agora? Vai sair do ano 2.
Devem?
Você copia de mim,
ó. Vamos lá, eu vou repetir para você copiar, tá bom? Aí todo mundo ouve de novo e a gente continua. Pega a caneta. Hoje é dia de exercício. Depois, quem tiver o mais bonito, a gente faz xerox para Raquel, que não pôde vir hoje.
Não, meu é muita coisa, gente. Tudo.
Vai lá, pega, eu vou editar pra você. Bom? Então a gente viu aqui, tem o ano... Debbie, no seu lado esquerdo, você tem primeiro século e ano judaico, criação do mundo. Em seguida, o século e ano Goi, para ter uma noção conforme a história geral que você aprendeu na escola. Agora, acontecimentos e pessoas. Então, nós falamos agora, acontecimento do ano 1, qual foi? Criação do mundo. Então, ano 1, criação do mundo. E, por conseguinte, em pessoas, você pode colocar Adam, Havá.
Adam e Eva. Adam e Eva no ano 1. Coloca aqui do lado.
É. Coloca do lado em pessoa.
Eu não pus assim, eu vou ter que depois.
Depois você passa ali.
Xeroca, passa branquinho. Eu não faço a roda, xeroca. Você não me
canta. Adão e
Eva. Aí nós vimos que também no ano 1 nasceram os filhos de Adão e Havá, que é dos primeiros filhos, que a gente vai ver mais pra frente. Então Caim e Hevel. Caim com uma gêmea, Hevel com duas.
Caim e Abel. Abel tinha duas gêmeas e Caim tinha uma.
Então, trigêmeas aqui, então,
duas
e gêmeas.
Caim tinha.
Faltou nessa aula.
Abel tinha duas gêmeas.
Você não ouve quando você falta? Assim? Ai, ai, ai. Tá vendo? Aí faltou um pedaço. Não, a gente viu. A gente viu. Então tenta pegar lá. Pega nas aulas a aula de Adam e Havá. Caim e
Abel.
Então,
Caim e Abel. Você precisa
estudar muito para saber que existiam mulheres.
Não.
Que elas tinham...
Você não precisa, não precisa estudar muito para saber que tinha mulheres, é uma coisa óbvia.
Mas você não sabe da importância dela. Você nunca viu um Caim e Abel.
Caim mata Hevel também ano 1, 50 dias depois da criação do homem. E, obviamente, tudo o que aconteceu com Adam, ele comeu da fruta, etc. Tudo isso é ano 1. Isso é tudo no primeiro dia, exatamente. Tudo, é tudo ano 1.
50 dias.
50 dias depois da primeira assassina.
50 dias da criação.
Bom, primeiro século, então, só...
Depois de 50 dias...
Já começaram. Não, no primeiro dia já começaram os surdos. Ele comeu da fruta proibida.
Quando comeu o fruto, acabou. Já proibido.
tem que fazer, gente. Tem que fazer alguma coisa. Ou matar.
Antigamente tinha tranquilidade.
Mas muito triste. O problema todo.
Daí,
o problema todo é que.
Quê?
O problema pior é que os homens. O homem ficou. E tinha 3 horas simplesmente para cumprir uma missa que Deus deu. Era uma única. Que era no comer dos frutos. Ele não aguentou. Ele comeu dos frutos.
Já começou aí.
Já começou o problema.
Tudo isso com mais detalhes você pode ouvir na aula. Número, não lembro qual, mas tem uma aula inteira só sobre isso. Depois disso, agora somente no segundo século, então você já pode ir para o próximo quadrado, próximo retângulo, você tem o nascimento do filho de Adam, Shet, que nasceu no ano 130 da criação do mundo. Shet, 130 da criação do mundo. De Adam. Se você quiser não ficar escrevendo filho de Adam, você põe Shet e um traço puxando do Adam, já vai estar claro para você conforme a legenda.
Não, mas em português.
S-H-E-T.
S-H-E-T. De quanto tempo?
Ano 130. Ano 130 nasceu Shet.
Ou seja, Adam tinha 130.
Adam tinha 130 anos. Ele é temporão.
Posso falar? Vou te agradecer por esse programa. Assim vou poder me localizar.
Exatamente. A gente falou antes que toda aula para estar com isso e conforme for aparecendo. Bom, um dado que não vai fazer muita diferença para nós, e por isso eu nem peguei aqui anos e data, só estou falando oralmente para vocês saberem. Logicamente, nós vimos na história que Caim teve filhos e foi descendo aí também durante algumas gerações, mas num dado momento acabou. Acabou. Todos que eventualmente sobraram da descendência dele morreram no dilúvio. Então não faz diferença nenhuma. É uma descendência que não vai mudar.
Caim teve filhos, mas morreram no dilúvio.
Morreram no dilúvio.
Mas morreu todo mundo no dilúvio.
Tudo bem.
Não.
Então, mas... Mas os descendentes de Shet, algum sobrou.
Ah,
Noah. Por isso que essa linhagem é importante, porque nós viemos de Shet, não de Caim.
Não só nós, toda a humanidade.
Toda a humanidade. Você vai ver agora, a gente vai seguir, você daqui a pouco vai chegar no norte, você vai perceber que toda a humanidade veio do Shet. Bom, agora também nesse século não tem mais muita coisa. Eventualmente, se você descobrir alguma coisa interessante que aconteceu há 3.600 anos antes da Era Comum, você pode colocar aqui do lado. Agora, no próximo retângulo, século 3, nós temos o nascimento do filho de Shet. E, de novo, ele teve outros filhos também, mas não interessam os outros porque acabou a linhagem no dilúvio. O filho Enosh.
Enosh,
E-N-O-S-H. Enosh. Enosh, E-N-O-S-H.
Eu não ouvi muito gosto chamado de
Enoch. Tem o
E, Enosh.
Enosh,
S-H.
Nascimento do filho de Enosh.
Mas Enosh é de Hanó. Bom, vamos lá. O Enosh nasceu no ano 235. Então foi Enosh, tracinho do Shet até o Enosh, porque ele é filho. Lembra, a gente falou antes? Legenda, é só fazer a legenda, mais rápido. Nasceu 235. Já estamos no terceiro retângulo da página, século 3. Enosh puxa um traço de Shet para Enosh, já está sabido que é filho.
Nasceu em
235. Agora nós vamos para o quarto século. Quarto século pode puxar um tracinho do Enosh.
Está
todo mundo junto?
Quarto século,
você pode puxar um traço do Enosh para o seu filho Kenan. K-E-N-A-N. K-E-N-A-N. Kenan. Kenan. K-E-N-A-N. filho. N-A-N. Kenan nasceu no ano 325.
É N no final, né?
3,
2, 5. Isso nós vimos já, que eles demoravam bastante para ter filho. Acontecimentos desse século, quarto século, você pode colocar lá no lateral, Dor Enosh, lembra a geração do Enosh, escreve geração do Enosh. Nós tínhamos visto que a geração do Enosh foi a primeira geração a começar a fazer idolatria, começar a criar casas de idolatria, e Deus fez o primeiro tsunami da história, invadiu um terço do mundo e matou um monte de gente. Tá? Então, só escreve geração do Enosh, um terço do mundo é inundado. Ou quer escrever um terço do mundo tsunami? Como você quiser escrever.
Um terço do mundo o quê?
Foi inundado. Exatamente. Do Enosh, a gente viu tudo aqui, não dá para repetir toda a história, mas minha mãe está lembrando bem, é a geração onde também uma série de pessoas... Geração onde uma série de pessoas foram transformadas em macacos. Dor Enosh, de novo, é a geração que um terço do mundo foi invadido pelas águas, graças à idolatria, e também, como nós vimos na época, os seres humanos que participavam nessa bagunça foram transformados em macacos. A gente viu isso, tem também uma aula sobre isso, a gente mencionou na época que para aqueles que acham que o homem veio do macaco, o macaco veio do homem, mas não todos, obviamente. Tinha macacos já antes, mas os homens foram transformados em macacos. Não, seres humanos.
Sobraram, um terço que sobrou,
não, virou macaco? Não, um terço do mundo, terra, um terço das terras foram invadidas por água.
E os seres que faziam idolatria se transformaram em macacos e morreram.
Não, não verdadeiramente morreram. Os que viraram macacos, viraram macacos. Um terço do mundo foi também. São duas coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Um terço das terras foram invadidas por água e também... A gente viu isso, tem uma aula inteira sobre isso, depois você pode ouvir no CD que eu te dei, onde nessa geração as pessoas começaram a fazer idolatria e Hashem castigou essas pessoas de diversas formas. Uma forma foi que as águas invadiram um terço das terras, outra forma foi que as pessoas viraram macacos. Isso é chamado Dor Enosh, a geração de Enosh, quarto século. Final do quarto século, agora em pessoas, está o filho de Kenan. Nasceu no final desse século ainda. Então puxa um tracinho do Kenan, ainda no mesmo século, quarto século. Mahalalel. Mahalalel.
Acho que o meu está errado.
Já está no quinto, porque está no quinto.
Mahalalel.
Mahalalel.
Ainda está no quarto?
Dor Enosh no quarto. Mahalalel nasceu no ano 395.
E quando nasceu?
Vamos tentar se concentrar, desculpa, mas tentem se concentrar para não ficar bagunça. 325, tá certo?
Não.
325. Filho do Kenan nasceu ainda no século IV. Mahalalel.
O Enosh é filho de Shem, o Kenan é filho de Shem.
Puxa tracinho.
O Kenan é filho de quem?
De... E agora você vai puxar um traço aqui. Mahalalel.
Como?
Mahalalel.
Filho de Kenan. Então é o segundo filho de Kenan.
Essa bunda aqui.
De
Enosh. Que fez?
Neto de Enosh.
É neto de Enosh.
Então, de novo. Adam, Shet, Enosh, Kenan, Mahalalel. Certo?
Depois eu faço o jejum e ponho atrás.
Depois pode passar atrás e fazer com tranquilo.
Ó,
então, Mahalalel nasceu no ano 395. Certo? Todo mundo copiou isso, está tudo certo. Quinto século.
395. Já estamos no quinto século?
Sim. Aqui não tem nada para preencher. Você podia só fazer um certo. Agora, século 5, Yered, obviamente não preciso dizer que é filho do anterior, puxa um tracinho também, Yered é filho de Mahalalel, nasceu no ano de 460. Yered, Y-E-R-E-D, Yered.
No ano de
460. Uma lousa.
É que não precisa repetir os nomes,
puxa um tracinho, por isso que eu falei. Puxa um traço, faz legenda, fica mais fácil. Mais fácil e mais rápido.
Filho de
Mahalalel, eu copio. Yered, portanto, ano 460, é filho de Mahalalel, que nasceu em 395.
Ele nasceu em 395.
Ele é filho de Kenan, ele teve um filho chamado Yered.
Mahalalel nasceu 395 e Yered nasceu 460, século 5. Fica mais fácil, isso que eu estou falando desde o começo. Eu falei desde o começo, façam legenda, puxam um traço, é mais fácil.
Agora entendi você, mas eu quero que você
tenha que entender. Porque tem mais espaço.
Bom, a partir de agora, segue desse jeito. É mais fácil de você depois poder olhar. Se você pega uma folha dessa. Se você pega uma folha que tem os tracinhos aqui, você não precisa ficar lendo o que está escrito. Você olha, bateu o olho, você já viu. Filho, 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 esposa, irmão. É um gráfico. É mais fácil. Muito bem. Próximo século, século 6. Não tem grandes coisas, vai ficar em branco. A não ser o traço que vai estar passando no meio dele. Que vai chegar até o século 7. Ano 622, nascimento de Hanoch. Hanoch. C-H-A-N-O-C-H. N-O-C-H. Hanoch, ano 622. Século 7, nascimento do filho de Yered, Hanoch. Então você puxa um traço de Yered, ele vai atravessar o século 5, 6, vai chegar no 7, e lá vai estar o Hanoch, ano 622. Depois disso, você tem o filho dele, que nasceu não muito tempo depois, no mesmo século, século 7, o filho famoso Matusalém Metushelach, nasceu em 687.
É filho do Hanoch?
Filho do Hanoch. Metushelach. Nosso tá bom. Metushelach, Matusalém, nasceu no ano 687, filho do Hanoch. Agora, o século 8 também, não vamos ter grandes acontecimentos. Século 9, nascimento do Lemech. L-E-M-E-C-H. Lemech. C-H. Lemech. Nasceu no... Século 9 estamos agora. Lemech nasceu no século 9. Ano 874. 8... 8, 7, 4. Século 9. Filho de Metushelach e Lemech. Puxa um traço de Metushelach, vai atravessar o século 7, século 8, vai chegar no século 9. E lá vai estar o nascimento do Lemech, 8, 7, 4.
8, 7, 4. Peraí, você está me confundindo. Eu acertei,
não sei se
eu errei.
No século 7 nasceram dois. Século 8 não tem ninguém. Século 9 nasceu Lemer. Vocês devem estar certo. Certo? Lemer nasceu no 8, 7 e 4. tiveram outros filhos, mas como eu estou falando, os outros não vão, não vão fazer diferença para a gente.
Então, ele é filho de... Ele é filho de quem ele é filho?
Lemer, filho de Metushela. Certo? Estamos tudo falando aqui, filhos. Então, de novo, se você olhar de cima até embaixo, agora descendo. Adam, ano 1. Shet, ano 130. Enosh, 235. Kenan, 325. Mahalalel, 395. Yered, 460. Hanoch, 622. Metushelah, 687. Lemer, 874. Portanto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem é o décimo? Quem é a décima geração do mundo? Noah. Noah vai estar só na próxima folha. Nessa folha, acabou.
No século
9, tem o Lemer. Século 10, não tem ninguém.
Uma pergunta.
Fala. Relativamente, era pouca. Tinha mais gente, como eu falei. Você pode imaginar, tinha os primos.
Era
tipo
caverna.
Eles viviam meio no campo, provavelmente, algum jeito. Tem mais. Já o Hanor, já montou uma cidade. Então existia cidade, era uma cidadezinha. Quanta gente tinha? Uma aldeia. Mas tinha gente. Quer dizer, na verdade, se for olhar, aqui eles têm um monte de filhos. Na verdade, não é tão pouca gente. Se você pensar que Adam teve o Shet, mas teve o Caim também. O Caim teve seus filhos. Fora isso, a Torá fala que ele tinha Banim Ubanot, filhos e filhas. Então, Adam tinha mais filhos e filhas que não interessam quem, mas tinham. Esses todos tiveram filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Você povoou bem o mundo. Que seja, uma aldeia pequena, cidade.
Não é caverna.
Caverna é Hollywood. Por que o homem vivia na caverna? Não, mas tinha cidade. Daqui a pouco vamos construir uma torre de Babel. Hã? Lógico que tinha roupa. A dama de chão tinha roupa. Vamos voltar. A dama de chão, quando foi criado nu. Depois do pecado e tal, comeu da árvore, ele percebeu que ele estava nu, a gente já viu bastante sobre isso. Hashem fez para eles kotnot or vayal bishem. Deus fez roupas para eles. Primeira confecção foi Deus que fez.
De couro.
É, kotnot or. Eram roupas de couro. Em seguida, eles passaram todos a se vestir. Eles se vestiam. Devagarzinho, a indústria têxtil foi aparecendo também. Então, 10 não aconteceu nada. Se você quiser puxar um traço que vai para outra folha. E no século 11, no ano 1056, nós vamos ter o nascimento de quem?
Noah.
Ano 1056, nascimento do Noah. Século 11. E se você quiser... seguir a legenda, se quiser inventar uma legenda sua, fazer dois anéisinhos, como você quiser fazer. A esposa de Noé chamava-se Naamá.
Como é que é?
Naamá. Esposa do lado, mas algum sinal para saber que a esposa e não irmão. Irmã. Naamá. Eu geralmente conheço dos livros dois traços. Igual. Então, Noé igual Naamá quer dizer que Noé casou com Naamá.
Casou um quadrado no Noé.
Como você quiser. Legenda que você quiser inventar. É, essa legenda é comum das Lady Mendel, né? Quadradinho e círculo. Muito bem. O Noah, nós vamos lembrar, demorou muito para ter filhos. E, portanto, o século 12 não tem nada. O século 13 não tem nada. O século 14 também não tem nada. O século 15 tampouco tem alguma coisa. E no século 16, aí sim, agora você vai puxar um traço do Noah, atravessar até aqui, e você pode fazer ele se dividir em três. Três filhos. Então você vai puxar e vão ter agora três filhos. Certo? Yefet, Shem, e Ham. Yefet, Y-E-F-E-T, Shem, S-H-E-M, Ham, C-H-A-M. Século 16, Século XVI, ano... Já vamos falar o ano do Shem, que é o que interessa. Então, o Shem nasceu no ano de 1558.
Qual?
Shem nasceu no ano de 1558, é o que lhe interessa, nós estamos descendendo dele. Não vai confundir a tabela.
Fala aquilo de novo, para escrever que eu não tinha escrito. O Ram vai para que lugar?
Ah, tá, calma. A gente pode já falar.
Isso é no século XVI, né?
16, ano 1558, nasceu o Shem, e os dois irmãos, o Shem, está no meio, num lado Yefet, do outro lado Ham.
Shem,
bom, agora poder-se-ia construir toda uma árvore genealógica embaixo de cada um desses, vai ser uma loucura fazer. É, todos os descendentes de Yefet, todos os descendentes de Ham e todos os descendentes de Shem. Como nós vimos, deles saíram 70 povos e tal, e tal, e tal. Se vocês quiserem colocar... Dos três. Se vocês quiserem colocar entre parênteses, eventualmente a Adriana pediu, o Yefet basicamente foram os filhos que povoaram a Europa. O Shem, basicamente os filhos povoaram a Ásia, mais o lado do Oriente Médio, né, aquele pedaço mais próximo daqui.
Shem.
E Ham, basicamente, povoou a África. Isso de uma forma geral, a gente já teve uma aula inteira para ver para onde cada um foi parar. Shem, Ásia, Oriente Médio, Ásia, e Ham, África. Muito bem, aqui nós temos um acontecimento já. Vocês podem colocar na lateral, no lugar de acontecimentos. No ano de 1536, Noé começou a construir a Teivá.
Quando?
1536. 1536. Você pode anotar o início da construção da Teivá. Como nós vimos, levou 120 anos para ele construir, que é um tempo proposital, não levava tudo isso. Ele era um bom engenheiro naval, era só para dá tempo das pessoas fazerem chuva eventualmente. As crianças nasceram exatamente nesse interim. Quer dizer, as crianças nasceram vendo o pai construir a Teivá. Muito bem. Em seguida... Nesse século não temos mais... Quer dizer, sempre tem coisas importantes, mas... No próximo século, século XVII, em primeiro lugar, vocês podem colocar no cantinho dos acontecimentos, o grande acontecimento, no ano de 1656, o tão conhecido Mabul Dilúvio. 1656, Mabul. E agora, vocês podem puxar, do Shem um traço para o século XVII também, onde nós estamos agora, onde vai nascer o filho importante, vamos dizer assim, do Shem, que é Arpachshad. Arpachshad. De novo, Arpachshad, certo? Arpachshad, é o nome dele. Ele nasceu no ano de 1658, conclui-se dois anos após o dilúvio. 58. Shem tinha 100 anos quando nasceu seu filho, Arpachshad. Nasceu em 1.5.5.8 e teve o seu filho em 1.6.5.8. Já também disse aí. Muito bem, nesse mesmo século ainda, você pode puxar um traço do Arpachshad. Ele teve seu filho Shelach no mesmo século, ano 1693. 1693 nasceu seu filho Shelach. S-H-E-L-A-C-H. S-H-E-L-A-C-H. Shelach. Shelach nasceu em 1693. E agora vocês vão começar a perceber que se até agora tinha um monte de séculos que não nascia ninguém da nossa linha e estava vazio, agora você vai ter em cada século um monte de gente. Que nós vimos depois do dilúvio, tudo mudou. Muito bem, próximo século, você pode colocar em pessoas, desce uma seta do Shelach e vai ter o seu filho Ever, E-V-E-R, Ever. Século 18, Ever, 1723. Ever. E-V-E-R. 1723. Filho de Shelach. Então, Shelach teve o filho Ever. Ever, 1723. Esse Ever é um cara muito importante, que ele vai ser mestre dos nossos patriarcas. Então, isso é importante. Ele vai viver até a época de Yaakov. Yaakov vai ter aula com ele também.
Em o quê?
Judeu em italiano.
Ever?
Hebreu.
Hebreu?
Hebreu. Ever 1723, ele vai ser mestre dos nossos patriarcas. Abraham, Yitzhak e Yaakov. Quer dizer, Yitzhak não sei, mas Abraham e Yaakov, certeza.
Podia me fizer uma pergunta e não saber responder. Se a gente tinha, não é patriarca, é profeta.
A nossa
Deus. Quem tinha profetas? Não.
Só nós.
É? Quem são os profetas?
Cheio.
Um monte. Os mais conhecidos, Isaías, Jeremias,
Moshe.
Por que eles são profetas?
Porque eles alcançavam um nível espiritual tal, chamado de profecia. Nevoá. Nevoá não é, não é agora o momento para a gente se aprofundar nisso, mas Nevoá tem mulheres profetas também. Nevoá não é o que todo mundo acha que é. Pessoas profeta é o cara que vem e fala mensagem em nome de Deus. Não obrigatoriamente, não quer dizer isso. Nevoá um nível espiritual tal que a pessoa consegue, de fato, receber mensagens de Deus. Mas é um nível espiritual. Extremamente elevado, obviamente. Muito bem. É, o Ever teve um filho, e deixa em espaço que ele vai ter o que eu vou falar agora e mais um, nesse mesmo século.
Vai caber, no século 18.
Tem que escrever com letrinha pequena. Hã?
Tô
brincando. Como? Esse vai ser três no mesmo século. É, o filho de Ever chama-se Peleg. P-E-L-E-G. Peleg.
Isso é tudo no 17?
Século 18. Século 18. Filho de Ever, Peleg, 1757. 1757. P-E-L-E-G.
A gente foi estranho esses nomes.
Esses nomes.
Era a moda da época.
Era a moda da época, exatamente.
Ele
devia estranhar, né? Muito bem. Peleg teve um filho chamado Reu. R-E-U. Reu nasceu em 1787. R-E-U. Reu. Reu. Não é Reu. Tem o acento no Reu. 1787 é o ano que ele nasceu. Muito bem, na lateral, onde tem acontecimentos, nós podemos colocar aqui um acontecimento da história geral.
Onde? Em qual século ainda?
No século 17, né, desculpa, século 18, estamos no século 18, aqui onde tem os acontecimentos, no início da tabela, nessa página não tem escrito, mas vocês viram na outra. É, tem um começo para você saber. Aqui temos o surgimento de Creta. na Grécia, 1762. 1762, tudo estou falando no judaico. 1762.
É.
1762 surgiu Creta. Então agora você pode se localizar, depois quando você lembrar de história geral, você vai ver que Ever viveu nessa época, Peleg já estava nascido quando surgiu Creta.
Então começo da Grécia, mais ou menos?
Começo da Grécia, mais ou menos.
Surgiu Creta... É exatamente o quê? Reu foi para lá e...
Não,
é
Yefet. Sabe com Reu? Duas coisas separadas. Reu é a pessoa que interessa para nós. Lá do lado você tem surgimento de Creta.
Ah, claro. Eu ia defender que eu defendi.
Muito bem. Ainda logo abaixo você pode colocar mais um dado de história. Nimrod assumiu o reinado no ano de 1788. Na verdade, não sei se dá para dizer assumiu o reinado, ele era ditador. Ele pegou o reinado no ano de 1788, Nimrod. Nimrod, que nós mencionamos na semana passada um pouco sobre ele, ainda vamos falar bastante sobre ele. Ele tem histórias com Abraham Avinu. Nimrod é o inspirador da Torre de Babel. Então ele começou a sua ditadura no ano de 1788 sobre a turma lá na região da Babilônia.
Babilônia.
Suméria. E agora podendo passar para o século XIX. No século XIX nós vamos ter agora em pessoas o filho de Reu, também vão ter três, guarda em espaço. O filho de Reu chama-se Serug, S-E-R-U-G, Serug.
De quem?
Filho do Reu. Só estou falando filho do anterior, não tem nenhuma novidade. Estamos no século XIX, Serug, 1819, 1819. S-E-R-U-G, Serug. E 19. Filho do Serug, logo abaixo, Nahor, nasceu no ano de 1849. Nahor, N-A-C-H-O-R. Nahor, ano de 1849. Esse daqui é o vovô do Abraham. Daqui a pouco vocês vão ver na tabela, não precisa escrever que é. Vai logo ver que é. E, portanto, está todo mundo anotou? Portanto, logo em seguida, ainda no século XIX, temos o nascimento do papai do Abraham, Terah, 1878.
Terah.
1878. T-E-R-A-C-H.
Isso não é nada, né?
E agora, no próximo século, século 20, mesmo século de hoje.
Não, é hoje não.
Bom, século 20, calma, século 20, você pode fazer um traço do Terah, que vai se dividir por três filhinhos. Onde o filhinho mais velho chama-se
Abraham.
Filho mais velho chamado Abraham, nascido em 1948. 1948. 1948. No ano Goi.
Não, é no ano judaico.
Aqui é ano judaico. Não, ela está falando. Não. Idade de Israel, 948.
Depois de.
1948, nasceu Abraham. Em seguida tem o irmãozinho do lado. Irmão. Nahor.
Já não tinha um Nahor aí?
É o nome do vô. Até fizemos a piada semana passada, que ele ia ser Cefa.
Nahor, e o que ano?
Não pus ano aqui, ele nasceu, tem alguma divergência exatamente, um ano depois, dois anos depois. Em seguida nós temos Haran, Haran, H-A-R-A-N, H-A-R-A-N, Haran, H-A-R-A-N, nós temos ali o nascimento de Haran. Então, são três irmãos, Abraham, Nahor e Haran. A diferença daquela tabela para essa é que aquela lá você vai olhar e amanhã você já esqueceu. E você está escrevendo, amanhã você ainda vai lembrar. Assim eu espero. Mas pelo menos é diferente. Você criar, você vai criar um vínculo com a tabela, você vai sempre lembrar onde procurar as coisas. Então, Abraham, Nahor e Haran, três irmãos. E, portanto, Haran, você pode colocar, no mesmo século, vai ter duas filhinhas. Haran, então você pode dividir em dois. Tenta fazer de uma forma esperta, que depois vão se casar com os tios. É meio complicado, mas depois você dá um jeito de fazer. Então, Haran tem duas filhas. Uma filha chamada Sarah. Nesse momento ainda Sarai, mas pode colocar Sarah. Sará nasceu em 1958. 1958. Exatamente 10 anos depois de Abraham. Em seguida, você tem a outra filha chamada Milka. Milka. M-I-L-K-A. Milka.
Igual chocolate.
Que ano?
Não tem, não pus ano também, não é tudo que a gente vai colocar ano, senão vai confundir demais a tabela. Então, Haran tem uma filha Sará, uma filha Milka.
E Abraham vai casar com a sobrinha.
E o Nahor também vai casar com a sobrinha, então você... Então você pode puxar agora dois tracinhos, ou que seja um pontilhado, e depois os dois tracinhos no meio, só para não ficar muito suja a folha. Da Sará para o Abraham e do Nahor para Milka, no mesmo século, pode fazer o casamento deles. Então, o Abraham casou com a Sará e Nahor casou com a Milka.
Tinha outras mulheres?
Especiais igual a elas, não.
E o
Nahor?
Nahor casa com Milka.
Mas saibam vocês que pela Torá, embora a maioria dos casamentos de família são proibidos, tio com sobrinha é permitido. Tio com sobrinha é permitido. E aliás, tem até uma Gemará que louva quem casa com a sobrinha. Tem um conceito especial nisso. Hoje em dia é difícil acontecer isso. É mais comum primo se casarem do que um tio com a sobrinha, mas não há nenhum impedimento pela Halachá.
E entre primos também, não?
Entre primos também. Os outros parentescos é proibido. O sobrinho com a tia é proibido. Mas o tio com a sobrinha é permitido.
Ah, que interessante.
Machista?
É, machista.
O que é machista? O tio com a sobrinha e outro é o sobrinho com a tia. Porque os dois têm um homem e uma mulher. Não tem machismo nenhum aqui na história. Mais novo e que faz diferença?
Não necessariamente.
É.
Eu conheço.
Tem muita gente que é.
Tios que são mais novos que os sobrinhos. Sobrinho.
É raro.
Não tão raro.
Não tão meio religioso tem.
Entre a filha mais velha e o mais novo tem 20 anos de diferença.
É, sim.
Tem mãe e filha que tem bebê juntas.
Bom, antes de esquecer. No cantinho dos acontecimentos, no ano de 1996, século 20, no ano de 1996, nós temos o acontecimento da
Torre de Babel.
1996, Torre de Babel. E aí vocês podem já concluir aquilo que nós vimos semana passada, que Abraham Avino estava vivo e até passou lá perto quando estavam construindo, chamaram ele para construir e ele começou a rir da cara deles e não foi participar. Ele nasceu em 1948 e isso aconteceu em 1996. Ele estava lá. Muito bem. Agora, desses casamentos que nós tivemos aqui, Abraham casou-se com Sará. E agora estou vendo aqui também um detalhe que eu esqueci. Vale a pena colocar também. Que o Abraham também, do outro lado, você põe que ele casou com a Hagar. Não coloquei, mas a gente vai acabar vendo no futuro. Abraham casou com a Hagar. Desculpa, já se empresta. Exatamente.
Hagar.
Desculpa. Ainda não contei a história, então não se apeguem muito. Na verdade, teoricamente, a gente vai preenchendo a tabela com o passar do tempo. Mas, como teve muita confusão aqui de Abraham, Isaque, Jacó, com a ordem, então vale a pena já ter na tabela. Depois dos acontecimentos a mais, a gente vai colocando do lado.
Os filhos vão ser em qual século?
Calma, vai ser no próximo século.
Ah, não foi ele, ele nasceu antes.
Então, Abraham não teve filhos nesse século, porque ele só teve filhos com 100 anos. Então, agora você pode... O Nahor vai ter também um filho. Como? Já estamos no século 21. Saúde. Saúde.
Obrigada.
Século 21. Você está assistindo muito filme.
É o homem da caverna. Puxa a flechinha da onda.
Então agora você vai puxar um filho do Abraham. Com a Sará.
Como é que é?
Filho de Abraham com Sará. Você vai puxar para a próxima página, certo? Sim. Somente no século 21. No ano de. No ano de quanto?
De...
Quem está bom em conta?
2048,
certo? 100 anos depois. 2048 vai nascer o filho de Abraham com Sará, chamado Isaac.
2048.
Na lateral, você vai ter o casamento, quer dizer, um pouco mais para lá, você tem o casamento do Abraham com a Hagar.
No século 21,
isso? Sim. Quer dizer,
não, vai ter o filho.
Vai ter o filho 14 anos antes. 14 anos antes, então 2030 e...
Não. Aonde isso vai acontecer?
2034, você tem o nascimento do Ishmael, que era 14 anos, portanto, mais velho que Isaac. Nascimento do Ishmael. Abraham teve mais filhos também com a Hagar, ou tem gente que fala que não era a Hagar, que Turá era uma outra pessoa. A maioria dos comentaristas sustentam que Keturá é Hagar, ela só teve um nome, um apelido, que não vê o caso, depois que a gente chegar a gente vai falar. De qualquer forma, não vamos colocar também, teve uma batelada de outros filhos aqui, que, como nós falamos, são aqueles que foram para o Oriente, etc, etc. Ao mesmo tempo, vale a pena também, o Nahor casou-se com a Milcá, na verdade, ele também vai ter uma concubina. Apaga. Nahor casou com a Milcá e ele vai ter um filho chamado Betuel.
No mesmo século.
Ah, tá, ele casou também com uma outra pessoa, mas não vai mudar por isso.
Como chama o filho dele?
Betuel.
O filho que nasceu entre Nahor e Milcá, que nos interessa, ou que vai nos interessar, chamava-se Betuel. Betuel, tem esse nome hoje em dia, não é? Não interessa também onde ele nasceu.
Esses nomes aí saíram em desuso, né? Ninguém coloca, mesmo se foram pessoas boas, né? A não ser...
Muito bem, então Betuel...
T-U-E-L,
não interessa o ano, provavelmente no século 21, mas... Não vai, pô, final do século 20, não vai mudar muito quando foi exatamente que ele nasceu. O que sim vai interessar é o que nós vamos ver agora. É o filho, ou melhor, a filha, ou os filhos. Tem filha, filho. Betuel teve dois filhos, isso sim, século 21, na nova folha. O Betuel vai ter aqui...
Século 21 ainda.
Século 21, estamos no século 21. Betuel vai ter dois filhinhos. Uma filhinha que nasceu em 2075, chamada Rivka. 2075. Pode colocar, talvez entre parênteses, ponto de interrogação depois do 2075. Algumas opiniões exatamente quando ela nasceu. E o irmãozinho dela era Lavan. L-A-V-A-N, Lavan.
Que era ruim, né?
É. Aqui na sinagoga tem uma tradição, não sei se tem fundamento, mas ela tudo indica. Não, tô brincando, né? Coisa aqui da sinagoga que Lavan depois foi para a Romênia. Muito bem. Como? Não falei antes, não nasceu. Então, Betuel tem uma filha chamada Rivka, 2075. E agora vocês podem colocar o Yitzhak e a Rivka em casamento.
Okay.
Yitzhak e Rivka se casaram.
Primos.
Primos. Yitzhak e Rivka. A princípio está mais ou menos na mesma altura aí na folha, teoricamente. Mas são primos, se casaram, Yitzhak e Rivka. E vão ter... dois filhinhos que vão nascer no próximo século. Então você pode puxar isso já para o próximo século. Que bom que já não tem mais espaço. Século 22, você vai colocar dois filhinhos que nasceram no mesmo ano, por algum acaso, no mesmo dia, porque eles eram gêmeos. Esav e Yaakov. Yaakov e Esav nasceram no ano de 2108. 2108,
Esaú.
Nascimento de Esav e Yaakov, gêmeos.
Que ano foi
isso?
2108. Aí começa a briga. Tinha
Caim Abel, aí... Porque já não tinha antes de
Isaac e Ismael. Ah, é, tinha. Okay.
Não, eu só quero terminar eles, porque para não ter confusões mais, quem veio antes de quem.
Nunca mais.
Tá? O resto, mais pra frente, eu queria, na verdade, não duvido que vai dar tempo, imagina, hoje não vai dar tempo, eu queria ter colocado alguns pontos chaves no resto da história aqui, mas fica pra outro momento.
Não tem pressa.
Não tem pressa, tá bom. Então vamos lá. Agora, vamos agora pro outro lado, lá onde estava Betuel, teve uma filha Rivka, teve um filho Lavan. Esse Lavan se casou com duas pessoas. Então você casa para cada lado e cuidado que agora vai vir muita gente. Fala.
Aqui para cima de novo? Me cabe.
Como? Não. Eles casaram aqui, no século 22 vão ter os filhos. Século 22 vão ter os filhos, mas cuidado agora, porque no século 22 vai ter que entrar muita gente.
Sério?
É. Pode colocar um asterisco e atrás para a folha, como vocês quiserem. Quando chegar os filhos, vocês podem colocar na folha atrás, tá? Lavan vai se casar com A e A, certo? Não interessa o nome da esposa, não se sabe qual é o nome da esposa, não vai fazer nenhuma diferença pra gente. Uma era esposa, isso sim, você pode colocar, uma era esposa, outra era concubina.
Tá? Mas não era a
não se sabe o nome da esposa de Lavan, pelo menos eu não conheço.
Ah, não, tô confundindo com outra.
Então, Lavan se casou com uma X esposa e uma Y concubina. Muito bem, do casamento com a esposa dele, teve duas filhas.
X a esposa.
X a esposa, teve duas filhas.
Século
22, duas filhas. Uma chamada Leá e uma chamada Rachel. Muito bem.
Tá.
Não vou falar ano, existe uma grande divergência exatamente o ano que elas nasceram, mas é no século 22. Leá e Rachel. O Lavan, casado com a Y, ou concubinado com a Y, tem duas filhas, uma chamada Bilha e outra chamada Zilpa. Nunca ouviu falar? Bilha e Zilpa. Bilha, B-I-L-A-H-A, mas não leia Bilha, é Bilha, faz um apóstrofe. Bilha e Zilpa, Z-I-L-P-A.
Com a concubina.
Com a concubina nasceu a Bilha e a Zilpa. E agora, o nosso amigo Yaakov casou-se com as quatro. Com a Rachel, com a Leá, com a Bilha e com a Zilpa. Se tem espaço, você põe aí. Se não tiver espaço, faz um asterisco e escreve atrás.
Casou com quem? Com Leia, Rachel.
Não, na verdade, ele ia casar com a Rachel. E aí tem toda a história da escrivã. Porque era um sogrão da pesada. Agora vocês estão começando a entender por que a tradição aqui diz.
Não ganhou nada, tem que fugir.
Mérito do esforço não foi em vão.
Trabalhou 7 anos. Foi fugir.
Exatamente. Muito bem, então, se cabe. Faz um asterisco, põe na lado de trás da folha, tá? Pode escrever o seguinte, faz o seguinte. Escreve embaixo das quatro mulheres, escreve 12 tribos. Pronto. Os nomes deles, no outro lado a gente vai colocar, assim você sabe, põe um asterisco.
Essas quatro mulheres, 12 tribos?
Dessas quatro mulheres vão sair as 12 tribos, você vai virar a folha, aí você escreve o nome das quatro e vamos colocar os filhos de cada uma embaixo de cada uma.
Embaixo na 12.
Certo? Faz um asterisco, põe atrás, ou como vocês quiserem, como ficar melhor. Então, tem o Yaakov, as quatro esposas.
Então, como são as esposas?
Leá, Rachel, Bilha e Zilpa. Leá, Rachel, Bilha, Zilpa. Quatro esposas de Jacob. Bilha. E Zilpa. E agora vamos colocar embaixo da Leá. A Leá vai ter os seguintes filhos. Reuven.
Leá.
Reuven. Pode colocar, um embaixo do outro. Embaixo do outro. Um embaixo do outro. Século 22. Estamos no século 22. E aqui vão nascer todos os filhos.
Todas as tribos.
Reuven, Shimon.
Como que é? Embaixo de Leá.
Embaixo de Leá. Os filhos da Leá são Reuven, Shimon.
Shimon é com S?
Com SH. Shimon. Levi. Levi, Yehudá, Yissachar, Y-I, Y-I, Yi, igual em russo, Yi, Y-I,
S-S, A-F,
A-F, Yissachar. Teu marido chama Issachar, não é? Seu sogro.
Não,
seu sogro.
Pai do Hélio.
Pai do Hélio. Issachar. Tá vendo? Depois podem fazer pesquisa. Yissachar,
eu
conheço.
E
Zebulun.
Ah,
é verdade, teu filho também. É. Mas Israel e Issachar.
Depois Issachar teve mais? Zebulun.
Cuidado, hein?
Issachar,
Zebulun. Tô com a ficha, tô brincando.
Zebulun.
Zebulun é o próximo filho, então Reuven, Shimon, Levi, Issachar e Zebulun. Seis filhinhos da Leá. E compensa também. Vale a pena colocar também uma filha chamada Dina.
Dina.
Também filha da Leá. Por que ainda? Não é nada. Sete filhos? Muito bem. Embaixo da Rachel nós temos apenas dois filhos. Rachel teve dois filhos, Yosef e Binyamin.
José e Binyamin.
Isso, José e Binyamin. Yosef e Binyamin.
Era o Ben Simão.
Ela morreu no parto do Benjamin.
O Ben.
Yosef e Binyamin. Embaixo da Bilha, próxima esposa. Embaixo da Bilha você vai ter Dan. E Naftali, Dan, Dan, não é Dam, não é Dam, é Dan, D-A-N, N de navio, Dan.
Nunca teve um amigo chamado Dan?
Eu tinha.
O Dan,
você
não tem um amigo chamado Dan?
Bom, Dan e Naftali.
Dan
e Naftali. E embaixo da Zilpa temos Gad e Asher.
Gad e?
Asher.
Asher.
De novo, Leá teve sete filhos: Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zebulun e Dina.
Era de Dan
e de quem? Dan é da Bilha. Rachel teve dois filhos, Yosef e Binyamin. Bilha tem Dan e Naftali. Zilpa tem Gad e Asher.
Estou pensando aqui.
Pois é.
Zilpa tem quem? Zilpa, Gad e Asher. Gad com D.
G-A-D, Gad.
Asher.
A-S-H-E-R, Asher.
É, não tem,
tem
mais.
Não, a Diná não é tribo.
A Diná não é tribo.
É filha.
Tá, então Deus. Agora, os irmãos de Yosef.
Irmãos de Yosef.
São esses todos.
São esses todos.
Ah, então
são todos assim, filhos de Jacob.
Mas eles eram todos.
Eles eram todos meios irmãos, mas não obrigatoriamente irmãos.
Jacob vem casou com todas.
Então são 12 irmãos e mães diferentes.
Um único irmão,
Benjamim.
E esse não sofreu, era mais novinho.
Esse não participou da venda.
Ele nem estava lá.
Exatamente. Depois você vai entender tudo quando a gente chegar lá. Você vai ver como é importante saber a família.
Não é da mesma mãe, chama a Richa mesmo. Lógico.
Muito bem, agora vamos voltar para o lado certo da folha.
Vamos fazer as seis folhas hoje, né?
Não, não vai dar
tempo.
Estou
apavorada.
Não dá tempo.
Não é
tudo
tempo. Eu não assumi.
Não, depois você estuda em casa para...
Está didático, mas muito nome. Muito nome. Estou mandando
no carro. Bom, um dado interessante do século 22, agora um acontecimento, dado histórico, 2194 começa o Império Egípcio. Mais para frente, que vai chegar depois. Vocês querem chegar até o Moshe?
Foi assim.
Significa um marco. Então, vamos fazer o seguinte. Como vocês colocaram todo mundo atrás da folha, coloca agora aqui na frente, vai caber todo mundo. Coloca aqui na frente, embaixo da Leá, Levi, que é o filho que interessa agora, que nós vamos século. Falar. No mesmo século.
Como é que é Levi?
No mesmo século, 22. Coloca um tracinho da Leá, Levi. Mas você sabe que é um dos que está do outro lado. Não é todo mundo que está aqui. Século 22, ainda.
Ainda no século
22, bem embaixo, você coloca Levi. Levi teve 3 filhos e 1 filha, portanto 4 filhos total. Pode no século 23, muito bem lembrado, século 23 vão nascer filhos para o Levi. 4 filhos, você pode puxar, fazer a reguinha, mas deixa, tenta bem em cima do século 23 para caber depois mais gente embaixo. Certo? Quais são os filhos? Gerson. Não faz diferença com quem ele casou. Gerson.
Gerson.
Só que com U e com um H depois do S vai ficar Gerson. Certo? Em hebraico, Gerson. O segundo filho chama-se Kehat. K-E-H-A-T. Kehat.
Em português é?
Não sei.
Gerson.
Merari, terceiro filho, Kehat, K-E-H-A-T, Kehat. Próximo filho chama-se Merari, M-E-R-A-R-I, Merari. Merari, e por final, a filhinha do Levi chama-se Yocheved, Y-O-C-H-E-V-E-D, de dado, Yocheved. Sim, tem muita gente chama Yocheved, por acaso é mãe de Moshe.
É muito feio, porque você pergunta para muita criança, não sabe que é mãe de Moshe.
Mas sabe quem é a mão de alguém por aí.
A mãe do tal.
A mãe do tal, não sabe.
A mãe de Moshe é Yocheved.
Mais filho,
mais
filho. A irmã de Moshe é a Dona Maria. Coitada, é Miriam. Muito bem. Então, aqui nós temos, portanto, 4 filhinhos. E agora, ainda no século 23, você vai colocar os filhos do Kehat. O Kehat vai ter 4 filhos. O Kehat vai ter 4 filhos. O filho mais velho chama-se Amram. Amram. A-M-R-A-M. Amram.
É
A-M? R-A-M. Amram. O segundo filho do Kehat chama-se Yitzhar. Y-I-T-S-H-A-R. Y-I-T-S-H-A-R. Yitzhar.
H-A-R-A.
O terceiro filho dele tem o nome de uma cidade. Hebron. C-H-E. V-R-O-N, Hebron.
Na cidade que tem o nome dele.
Na cidade que tem o nome dele. E o filho mais novinho do Kehat chama-se Uziel. Uziel.
Com Z.
Com Z. Com S também vai dar para ler Uzi, porque entre
não.
Duas vogais não vai ser.
Com Z.
Mas é com Z, geralmente. É transliteração. Então são 4 filhos: Amram, Yitzhar, Hebron e Uziel. Muito bem, já que vocês estão gostando disso, Amram se casou com a tia dele, Yocheved, e teve 3 filhos no próximo século, século 24. Amram. Amram casou-se com Yocheved. Tá? O filho mais velho casou-se com a Yocheved.
Quem que era dele?
Era a tia. E.
Tia pode. Não pode.
Mas era antes do recebimento da Torá. Não tinha nenhuma regra. Amram casou-se com a Yocheved e teve 3 filhinhos. que você vai colocar no século 24, onde nasceu aqui os nossos queridos. Primeira, a filha mais velha chamava Miriam. O segundo filho chamava-se Aharon. Aharon, A-H-A-R-O-N, Aharon. Muito bem. E o mais novinho deles, o nosso querido Moshe. Miriam, Aharon e Moshe, três filhos, três irmãos. Moshe nasceu em 2368. 2368. Se você quer colocar dos irmãos, então você pode colocar que a Miriam nasceu em 2361. E a Aharon nasceu em 2365. Só para você ver a diferença de idades deles.
2365.
A Miriam a mais velha, o Aharon o segundo, o Moshe o terceiro. Só para finalizar, você pode colocar agora no século 25, na lateral dele, nos acontecimentos, dois grandes, na verdade são três grandes acontecimentos deste século, ano de 2448, 2448, século 25, 2448, nós temos duas coisas importantes, êxodo do Egito e, que nós vamos festejar semana que vem, recebimento da Torá. 2448, êxodo do Egito e recebimento da Torá. E você pode colocar abaixo disso, 40 anos depois, no ano de 2488, a entrada triunfal de Bnei Israel na Terra Prometida. 2488 agora, tá? Entrada de Israel, 2488. Saída de Egito, 2448. 2488, entrada em Israel.
40 anos depois, entrada em
Egito. Gente, que loucura!
E agora?
Ainda estamos no ano 2488.
Então nós estamos no ano 2478, quando a Israel entrou em Israel. E agora, basicamente, no que se trata de... E se trata de pessoas, a gente vai parar por aqui, porque agora a gente vai ver cada coisa e depois a gente pode escrever e acrescentar outras coisas que aconteceram. O que sim teria talvez interessante é colocar daqui para frente alguns acontecimentos básicos dos séculos, da história, tanto da história geral como da história judaica, que nós já vimos bastante sobre isso, época da Mishnah, época da Gemara, templos e etc. Se Deus quiser, numa próxima oportunidade, a gente completa esses dados. Isso é bem mais pra frente, mas só mesmo para você ter uma noção. E depois, devagarzinho, o resto a gente vai preencher no centro. Grécia e Egito. Então.